Um dos temas que a gente vai discutir no 20º Encontro ANPOF, que vai ser realizado neste ano em Recife, de 30 de setembro a 4 de outubro, é filosofia e gênero. A gente vai ter uma mesa com as professoras Letícia Nascimento, Marília Moscovici e Sara York. Para aquecer esse debate, a gente recebe hoje, nesse episódio, as professoras Carla Rodrigues, da UFRJ, e Yara Frateschi, da Unicamp. Nesta conversa, essas professoras compartilham as trajetórias que levaram seus trabalhos às feministas negras e como isso ampliou as suas reflexões e mudou os seus trabalhos. Elas compartilham sobre a nova realidade das salas de aula, cada vez mais diversas, e como se torna incontornável uma mudança que surge no fazer teórico e culmina numa nova postura de estar em sala de aula e de orientar. Esse caminho que elas compartilham nessa conversa levou à importante e inevitável discussão sobre a necessidade de repensar o cânone e as bibliografias dos cursos. Carla Rodrigues e Yara Frateschi, no entanto, defendem o seguinte posicionamento: nem deixar de renovar a biblioteca permanentemente, nem jogar fora os livros importados. Elas falam da tarefa necessária de incomodar a história da filosofia sem substituí-la, de estressar o pensamento. As professoras compartilham que é preciso aprender a dormir com as contradições na filosofia e que filósofos como Sueli Carneiro, Denise Ferreira da Silva e Lélia Gonzalez ensinam como desenvolver pensamentos críticos sem deixar de dialogar com a tradição. Diante de uma terrível desigualdade de gênero e de raça na nossa área, Carla Rodrigues e Yara Frateschi defendem a sala de aula como o primeiro dos muitos campos de batalha. E por isso, a mudança deste cenário pode começar a ser feito desde já. Ouça essa conversa.
Me interessa muito dialogar com você sobre como foi que no seu percurso de pesquisa você incorporou os temas de gênero e raça, especialmente raça, considerando, né, que nós duas somos mulheres brancas e que estamos abordando um tema muito sensível, que é o tema do racismo, a partir de uma perspectiva filosófica, e que, para mim, foi difícil entrar e começar a abordar esse tema, porque eu demorei muito a encontrar um caminho metodológico. E, olhando de longe, eu tenho a impressão que você encontrou esse caminho talvez um pouco antes de mim, e eu queria muito te ouvir a respeito de como é que foi e como é que, ao fazer isso, você transforma, digamos, né, a sua pesquisa, né, a sua forma de pesquisa. Eu acho que é isso que é interessante.
Bom, Carla, eu fico muito feliz, né, de poder fazer essa conversa com você. Primeiro porque eu reconheço em você, assim, uma interlocutora de primeira ordem, né? E gosto muito de te ouvir, de te ler. E aí, o caminho, Carla, eu acho que foi mais ou menos o seguinte. Acho que é importante lembrar, né, que a gente tem uma... da minha trajetória, porque acho que ela é a de muitas outras mulheres na área. Eu tenho uma formação clássica, né? Passei, assim, grande parte da minha vida estudando filósofos modernos, no âmbito da filosofia política, né? Depois do doutorado, me liberto um pouco enfim, do foco na modernidade, me dou a liberdade de ir para a contemporaneidade, e quando chego, né, na filosofia contemporânea, com um olhar mais de pesquisa mesmo, é que a questão de gênero, ela aparece para mim, né, como algo muito relevante. Foi aí, lendo quem? Lendo as filósofas feministas contemporâneas, com destaque para duas delas, né, para mim muito importantes, Nancy Fraser e Sheila Ben-Habib. Acontece que demorou ainda, eu diria, bastante, né, para que o tema da raça entrasse no meu universo de preocupações. E eu acho que isso se deve, sobretudo, ao fato de que nós ainda não lemos como deveríamos as autoras, as teóricas, especialmente as filósofas negras, né? E o meu caminho foi o seguinte: ora, eu tinha ali um universo de preocupações que vinha me desafiando, né, desde o início da minha formação, enfim, trabalhando no campo da filosofia política, com, claro, o tema central, que são as relações de poder, os conceitos de liberdades, conceitos de cidadania, sobretudo, né? E foi isso que me fez ficar muito impactada quando eu comecei a ler as teóricas negras, né? Eu vou tentar ser breve e dizer exatamente aonde, né, elas me impactaram profundamente. No fato de que, se de um lado, né, as teóricas feministas me fizeram perceber, né, que qualquer análise das relações de poder que desconsidera o marcador social gênero é precária, né, e com isso elas ajudam a gente a corrigir o déficit de gênero da tradição. Por outro lado, né, essa correção é rigorosamente insuficiente num país, por exemplo, como o Brasil, né, e que precisava, era necessário fazer um outro movimento que era corrigir, então, né, o déficit de raça. E foi isso que eu encontrei, por exemplo, lendo primeiro, é curioso ver também o caminho, né? É verdade que eu fui ler primeiro as teóricas, sobretudo estadunidenses, e depois consegui aportar nas brasileiras e fazer aqui no Brasil uma descoberta incrível, que eu acho que talvez a principal dela seja o seguinte, né? Seja aquilo que a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, já no começo dos anos 80, estavam nomeando de tríplice opressão, né? Antes mesmo do livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, antes da Kimberlé Crenshaw cunhar o termo interseccionalidade, se estava fazendo no Brasil uma análise, a meu ver, muito sofisticada, porque complexa, das relações de poder, que apontava para o fato de que, na base da pirâmide da nossa hierarquia social, né, onde estão as mulheres negras, né, ali incidia, né, sobre elas incidia uma discriminação tripla. E por que que eu vi ali algo muito sofisticado, né? E mais do que isso, mais complexo do que eu encontrava tanto nas teóricas feministas contemporâneas, eu vou dizer aqui as brancas em geral, né? Que estavam focando no gênero, como algo que avançava também em relação às análises marxistas ou marxianas, que focavam no marcador clássico. Elas estavam dizendo, as duas são insuficientes, a gente precisa de uma outra visada. É isso que eu encontrei nelas. E foi assim que a coisa começou a andar, né? Foi mais ou menos esse o meu caminho, né? De muito impacto, de ver ali, de fato, né, uma abordagem que me parecia a mais interessante para lidar com as relações, com a questão, né, que é central de qualquer filosofia política, que são as relações de poder.
É interessante, né? Porque eu faço um caminho muito diferente, né? Primeiro, porque a minha formação já é toda em filosofia contemporânea. Segundo, porque a minha formação já é em filosofia feminista ou em filosofia gênero, estudando Judith Butler e estudando junto com ela as autoras que antes dela e depois até as que vieram após ela, né, vieram influenciadas por ela, como Beatriz Preciado, hoje Paul Preciado, né, mas estudando principalmente as autoras que vieram antes dela e que estavam tentando demonstrar a limitação do conceito de mulher, né? E é a limitação do conceito de mulher, ela é uma crítica que corre paralelo entre as mulheres homossexuais, que estão dizendo esse conceito de mulher heterossexual branca não me serve, e as mulheres negras, que estão dizendo esse conceito de mulher branca não me serve. Então é muito interessante como são dois caminhos que vão correndo historicamente paralelos, né? Eu peguei primeiro o caminho do gênero, né, digamos, por várias razões, porque eu vinha tendo como questão isso, né? Mas por que que eu preciso me definir como mulher para depois me libertar do próprio conceito de mulher? Eu vinha com essa questão quando eu me encontro com a Butler. E eu tenho a leitura, digamos, né, das filósofas negras. O que me faltava era autorização para trazer isso para a sala de aula, sendo uma pessoa branca. E essa autorização eu comecei a desenhar a partir da leitura, a partir da releitura da Lélia, né, ou de escutar com mais atenção a Lélia dizendo, né, que a frase do racismo brasileiro é "eu não sou racista", né? E como essa frase era presente na minha vida, na minha família, no meu cotidiano. E aí eu tive que me haver com ela para dizer, bom, então, né, eu tenho que enfrentar essa denegação que a Lélia está dizendo para ver como é que eu vou trazer. E aí foi muito importante para mim a interlocução com alunos, alunas, orientandos e orientandas negras que então me autorizam, digamos, a me colocar ao lado delas, né? Para não ser nem a porta-voz, nem me pretender dizer, não, mas olha, eu também sou negra, né? Como se fosse arrancar daí um lugar de fala, né? Mas me colocar ao lado das alunas e dos alunos negros. E isso mudou o modo de entrar em sala de aula. Porque aí você não entra mais em sala de aula numa posição, de hierarquia. Você entra em sala de aula ao lado, junto com, compartilhando, um problema, né? E aí, claro, o fato da sala de aula ser hoje cada vez mais racializada, de certa forma, também nos impulsiona a enfrentar a questão, né? Não é possível ficar cega ao fato de que a sala de aula hoje é uma sala de aula racializada. Então, acho que é interessante como o percurso teórico, né, ele vai no meu, acho que vai, ele vai modificando muito o modo de fazer, né? O modo de ser professora, o modo de enfrentar a sala de aula como um espaço aonde a organização prévia não está dada. É preciso, primeiro de tudo, organizar como vai ser a sala de aula. Ali, então, está dado um outro modo de trabalho e os conteúdos virão a seguir, digamos assim.
É muito, muito bonito isso que você fala, né? Sobre, no fundo, uma reconfiguração da sala de aula, eu diria também da relação de orientação, né? Super importante, que no fundo é uma transformação desse nosso espaço, né? Precisa lembrar o quê, né? Precisa lembrar todas as vezes em que a gente fala disso, que sobretudo na área de filosofia, né? Que é uma área assim, indefensavelmente desequilibrado, tanto do ponto de vista do gênero quanto da raça, né? E aí, assim, buscando a legitimidade, né? Muito bom, ou autorização, como você falou, na minha primeira vez que eu disse eu vou dar uma disciplina, que foi sobre feminismo negro, foi em 2018, e eu protelei algumas vezes, né? Justamente por não saber o meu lugar. E justamente por já ter lido a Lélia, né, naquela crítica tão importante que ela faz à infantilização das pessoas negras pelas brancas, né, aquela figura do infanz, que é aqui, então o branco vem e fala melhor, né, do que o negro, aquela epígrafe maravilhosa do racismo e sexismo na cultura brasileira, que cai na cabeça da gente como uma bigorna, né, um raio que te entra no meio, se você não aprender com aquilo, bom, desiste, né. Ali a chance que a gente teve de olhar, inclusive para as nossas próprias condutas, mas para mim tinha uma coisa, a hora de tomar coragem, né, queria compartilhar isso com você, foi quando me parecia, foi justamente quando na Unicamp se estava discutindo a política de cotas, né, o movimento negro estava muito fortalecido, fazendo para a gente uma demanda importantíssima, porque é uma estadual paulista, né, sobre a gente não incidiu a lei de cotas de 2012, e as paulistas ficaram assim, sentadas mesmo no processo seletivo, né. Enfim, e aí vinha a demanda por cota, que tinha sido finalmente aprovada e tudo mais, e aí caiu, foi com isso que eu me enfrentei, dizendo, olha, não adianta, né, democratizar o acesso, Não adianta fazer uma política de ação afirmativa para colocar a juventude negra dentro desse espaço ainda tão branco, mas tudo continuar aqui dentro como sempre esteve. Ou seja, né, os programas de curso iguais, sem a presença de autores e autoras e filosofias negras, enfim, seria para inglês ver, né? Agora, tem uma realidade que é muito óbvia, né, que é evidente, que é o seguinte: não tem nenhuma pessoa negra no meu departamento. Nenhuma. Rigorosamente nenhuma, né? Então, tinha também um sentimento de responsabilidade, que era assim: como é que eu vou contribuir com isso aqui? Como é que eu vou sair do meu lugar de conforto, da minha zona super bem, né, confortável aqui, e assumir pelo menos uma parte da responsabilidade por esse processo de democratização efetivo, né, Carla? Que eu acho que é disso que se trata. Então, ali eu falei: acho que é possível construir uma legitimidade, agora, como você disse, né, em outros termos. Porque para falar desse tema, o que que eu tenho para falar, por exemplo, né, sobre raça? Apenas o que eu li e o que eu ouço das pessoas.
Isso leva para uma sala de
é com
aula onde
essa
a gente
postura que
escuta
a
muito
conversa fica.
mais, né?
Eu tenho condição de compartilhar com eles o quê? Uma certa habilidade que a gente adquiriu, né, por tá nesse jogo há tanto tempo, de ler textos, de, enfim, lê-los criticamente, de analisá-los. Agora, tem um tanto ali do que está sendo dito que realmente eu não sei. Então, ir para a sala de aula com esse não sei mesmo estampado na testa é muito importante, é muito produtivo. E eu acho, Carla, não posso deixar de dizer isso, que uma parte importante da nossa comunidade rechaça esse movimento porque não consegue lidar com a ideia de não sei. Vou aprender.
Concordo inteiramente, né? Porque é uma def... é interessante porque é uma, acho que nesse momento a comunidade enfrenta um embate interno, ora mais explícito, ora mais silencioso, de que certos temas, né? Ou eles não são legítimos, ou porque eles não são filosofia, ou porque eles não são feitos da forma rigorosa como deveriam ser, né? Ou porque é uma tentativa de substituição, né? Então, quem vai ler, sei lá, Frantz Fanon, né? Ou vai ler Lélia Gonzalez, vai estar abandonando, digamos assim, né, os verdadeiros cânones filosóficos. Mas o que me parece que está acontecendo é que quando a gente vai ler com essa postura, né, eu não sei, né, e a gente também cria problema para quem acha que sabe tudo. E que, portanto, para quem acha que sabe tudo, é muito bom e muito confortável conservar tudo como está. É daí que vem um conservadorismo na área, né? É uma conservação de certas bibliografias, de certos modos de fazer, de certos procedimentos, para que nada mude, porque ao mudar, algo vai aparecer de incômodo, né? E eu acho que é aí que entra a novidade, né? Então, sei lá, a gente está falando de gênero e raça, mas tem outros temas inovadores na área, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é mais neutro, digamos assim, né? Quem tem muita gente querendo estudar a ética da inteligência artificial. Tá, não pode estudar isso sem ter estudado ética. Mas se não puder estudar isso, nunca vai poder estudar uma coisa nova. Vai ter que ficar estudando sempre a mesma coisa. Então, como você disse, se a gente estuda na filosofia política as relações de poder, a gente tem que poder estudar como é que essas relações de poder são atravessadas por gênero e raça e inscrever isso no campo filosófico brasileiro.
Pegar esse gancho para te fazer uma pergunta, né? Que é a seguinte: eu não sei como você se enxerga hoje, mas eu me vejo num lugar um pouco desconfortável. Porque, de um lado, tem uma reação reacionária, né, de grande parte da academia, não sei se grande parte, enfim, mas de uma parte importante da academia, da comunidade filosófica brasileira, que não está sabendo lidar, né, com a demanda das novas pautas, né? Eu digo que ela é reacionária porque ela está tentando deter uma transformação, né? Uma transformação que pode contribuir para uma democratização, inclusive epistêmica, vai? Uma pluralização, né? Eu acho que isso, Carla, é medo de perder a hegemonia, né? Só consigo interpretar dessa maneira. E aí, deste medo saem uma série de preconceitos filosóficos que parecem muito mais ideologia do que filosofia, né? Agora, tem um outro lado nessa história, por isso que eu estava falando de uma posição desconfortável, que é o de um sectarismo, né, que talvez esteja crescente, não sei como você vê isso, que é, por exemplo, onde é que eu vejo ele, né? Eu vejo, por exemplo, numa crítica ao eurocentrismo, que incorre em outros tipos de centrismo, né? Eu vejo numa crítica decolonial, né, que esbarra para um lugar que é o seguinte: então vamos jogar fora toda a tradição ocidental. E aí acaba se fazendo também um certo espantalho do Ocidente. E, bom, me parece muito problemático, né? E por quê? Porque é perda dos dois lados, né? Eu vejo os dois lados com uma dificuldade aí de se comunicar, e ambos binários, né? Ambos operando por exclusão. Né? Ambos, no fundo, operando, né, numa lógica de supressão. Né? Então, queria te ouvir um pouco, né, sobre isso, como é que você está enfrentando esse momento atual.
Isso é uma questão política muito importante, né, Yara? Acho que é e sensível, porque toca na comunidade como um todo, mas toca na pessoa que senta do seu lado na sala da reunião do programa de pós-graduação, né? Parece genérico assim, né? Mas é na mesa, né? Aparece nos nossos protocolos, nas nossas comissões de avaliação e de seleção, na decisão por bolsas, na decisão por verbas, né? Não é desconfortável na mesa de reunião, mas tem efeitos materiais muito evidentes, né? Então, eu acho que o pior dessa situação é a supressão de parte a parte, né? Porque eu acho que acho que acho que eu posso incluir você, né? Acho que nós duas, né, não estamos nem na posição de queimar os nossos livros importados, né? Jogá-los fora e acreditar que deles não há mais nada a extrair, né? E portanto, ao queimá-los, substituí-los inteiramente por uma outra bibliografia, mas nem deixar de renovar a nossa biblioteca permanentemente. De tal forma, por exemplo, que se possa oferecer um curso de pós-graduação com livros lançados por autoras e autores brasileiros no ano passado. Né? Então, dá o maior trabalho, porque tem que abrir espaço para outros livros, e isso significa se colocar naquele lugar de quem está aprendendo novamente. Mas em nenhum momento pegar os livros antigos e jogá-los fora, porque eles são eurocêntricos. Ao contrário, eu estou lendo um livro sobre eurocentrismo, porque isso passa a ser uma questão a ser incorporada como crítica, tá certo? Quer dizer, no momento em que eu estou fazendo a. Se eu estou fazendo a crítica ao eurocentrismo, eu não estou fazendo essa crítica para desprezar todo o pensamento ocidental e, como você disse, transformá-lo num espantalho, mas para modificar a maneira como eu opero e trabalho com esse pensamento que me formou. E acho que por isso, para mim, hoje é tão importante a questão do método, né? Que não me parece, por exemplo, que o modo como nós aprendemos a fazer filosofia, né? Como, digamos, para nos tornar meros comentadores de autores internacionais, possa ser reproduzido para nos tornar meras comentadoras de autoras e autores brasileiros, ou decoloniais, ou africanos, ou latino-americanos. Porque, estruturalmente, do ponto de vista da apropriação desse pensamento, não muda nada. Ficaremos aqui fazendo belos comentários, né? O que muda, ou o que abre a possibilidade de mudar, é outra forma de ir aos autores e às autoras e às autoras, sejam lá eles quem forem. É claro que há um déficit, como você disse, né, de estudos de raça nos programas de pós-graduação brasileiro. Então, no momento em que a gente identifica esse déficit, é legítimo trazer essa bibliografia. Mas, por exemplo, para mim, foi muito importante começar trazendo um autor africano, que era o Achille Mbembe, porque ele dialogava com os autores europeus e estadunidenses que eu tinha lido. Então, ele me ajudava, né? Mas, bom, a partir dele, eu vou ler autores e autoras brasileiras também e vou botar para conversar, né, aonde for possível, né? Então, acho que para mim o que tem sido mais desafiador é, por exemplo, né, eu estou, sei lá, estou estudando MBM desde 2019, mas eu, primeiro, não me apresento como uma especialista em momento nenhum, porque eu já nem acredito mais no modelo especialista, então, assim.
Sim.
E segundo, eu vou, digamos, usando essa leitura para colocar em conexão com as outras leituras que eu já tinha, para poder vir trazendo para o debate para o Brasil, né? E aí poder, por exemplo, trazer, como eu trouxe no ano passado, né, Sueli Carneiro, o livro do dispositivo da racialidade que você, no qual você está presente também, né? Enfim, trazer o Davidson Faustino com a discussão do colonialismo digital, sabe? Trazer gente que está aí nesse momento pensando as questões.
Você sabe que uma das razões que me fez me interessar muito pela Lélia, né? São várias, mas e também pela Sueli Carneiro, né? É justamente o fato de que elas fazem críticas muito duras a uma visão eurocêntrica de mundo, né? Para usar a expressão da Lélia Gonzalez. No entanto, a crítica ao eurocentrismo, ela não se desdobra em sectarismo. Por quê? Né? Onde é que a gente vê isso? No fato de que o arcabouço teórico dela, né, aquele quadro conceitual que ela mobiliza até mesmo para fazer a crítica do esquecimento da questão racial no Brasil. O arcabouço intelectual, teórico, desculpa, que ela mobiliza para fazer a crítica do eurocentrismo conta com uma figura central para ela, fundamental, que é o Lacan, né? Que é um homem branco francês. A mesma coisa com a Sueli, né? Não vira sectarismo, por quê? Né? E aí é crítica mesmo, porque a crítica, toda vez que ela fica sectária, ela namora de novo com a ideologia, né? Então, para mim, deixa de ser crítica. A Sueli faz o quê no dispositivo de racialidade? Também uma crítica muito dura, né, de uma epistemologia eurocentrada, também uma crítica muito dura de todo um aparato da educação colonial. Mas quem ela chama para a conversa? O Foucault. O Foucault, que, enfim, quem inspira ela a criar também um aparato conceitual para pensar a dinâmica das relações raciais no Brasil. É nisso que eu estou interessada, sabe, Carla? Nessas filosofias que dialogam. Então, por isso, talvez, né, retomando a ideia de um certo desconforto, que no fundo procede por cancelamento, né, em sinais trocados, né? Eu vejo em algumas colegas, feministas, inclusive, brancas, que dizem assim: vamos jogar esse cânone na lata do lixo da história. Mas não serve, porque é uma crítica, de certa forma. Porque, deixa eu só dar esse exemplo, que para mim é muito importante. Eu acabou de sair um capítulo meu sobre isso, num livro organizado pela Natasha Pugliese, Mulheres na História da Filosofia, que é Sofia, a Grande Contradição de Rousseau. Ora, é preciso, urgente, incontornável fazer a crítica do sexismo do Rousseau. Agora, eu vou jogar o Rousseau na lata do lixo? O Rousseau é o autor da soberania popular. Né? É o filósofo que fez a crítica do Pacto dos Ricos, que coloca ele num lugar muito especial no universo das teorias contratualistas, que inspirou, inclusive, críticas de matriz materialista posteriores. Então, assim, percebe? Eu acho que a gente precisa aprender a dormir com essas contradições, a conviver com essas contradições. Nada mais antifilosófico do que suprimir contradições, né, cara?
É verdade. Eu acho que uma das contradições, agora pegando esse gancho e talvez indo para a última pergunta, né? Pelo tempo, já estou entendendo que estamos concluindo aqui. Acho que talvez uma das contradições seja justamente, voltando talvez para o início da conversa, o fato de que esses temas, né, como gênero e raça, sejam compreendidos como temas que devem ficar restritos a áreas de interesse específicas e não devem, digamos, ocupar espaço na filosofia como um todo, porque aí isso volta para o sectarismo, para a briga por uma hegemonia, e seria muito mais confortável, né, se a gente, não tentasse trazer para o campo principal, digamos assim, né? Se a gente se conformasse em dizer: não, olha, a gente está aqui no cantinho estudando gênero, ou a gente está ali no cantinho estudando raça, ou a gente está ali num terceiro cantinho estudando gênero, raça e classe interseccionalizado, mas tudo isso vai acontecer sem incomodar o Rousseau, sem incomodar o Hobbes, sem incomodar, sei lá, a tradição, né? Então, acho que a tarefa mais interessante, me parece, que é essa: incomodar a tradição sem substituí-la e provocar contradições, provocar, estressar o pensamento, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu tenho tido muito, muito problema com essa ideia de que: então tá, então a gente coloca ali o pessoal que vai estudar gênero e raça numa caixinha, deixa eles ali, faz de conta que não está vendo e vamos seguir aqui o nosso trabalho, né? Então, acho que isso talvez fosse um ponto do que eu tenho pelo menos experimentado assim, nesse percurso.
Eu acho que esse talvez seja o risco do momento, né? Que assim a gente observa um desejo de uma parte importante da comunidade de ampliação, de pluralização, ao mesmo tempo em que vão se levantando os muros das paróquias, né? E eu gostaria muito de trabalhar para que eles fossem derrubados e que a gente se enfrentasse mesmo, né? Teoricamente, que a gente aceitasse, inclusive, algo que parece muito difícil, né? A diversidade de perspectivas, a diferença e as discordâncias, né? Mas isso exige eu diria que isso faz parte, se a gente conseguir, né? Faz parte de um aprendizado moral e político importantíssimo. A Arendt chamava isso de mentalidade alargada, né? A mesma Arendt, que também é uma autora tão problemática para a gente, na medida em que ela enfrentou a questão racial de um modo que a gente não teria, né? Não concorda, né? Em muitos aspectos. Enfim, está ali um problema, mas ao mesmo tempo ela nos ajuda a pensar a ampliação da mentalidade, que eu acho que a gente podia tomar isso em termos epistemológicos, né? Uma espécie de vamos lutar para a ampliação da mentalidade epistemológica.
É
Agora.
um ótimo caminho, né? Porque ao invés de construir muros, que derrubar muros.
É, exato. E o caminho para isso, por isso que eu acho que essa é a hora boa para essa conversa, é evitar o sectarismo. E é evitar também, né, Carla, criar uns espantalhos, né? E repor o binarismo. Podia dar mil exemplos. Aliás, queria falar uma coisa, né? Eu acho que a ANPOF, como Associação Nacional, né, de Pós-Graduação, como representante, que ela é representante dos programas, todos os programas de pós-graduação do Brasil, precisa tomar um cuidado com relação a isso. Porque não cabe à ANPOF levantar muro de paróquia alguma, né? Não coube, embora tenha feito, mas não se deve continuar isso com sinais trocados de modo algum, né? Primeiro, porque ao representar todos os programas, é preciso respeitar, sim, a diversidade de realidades, de temas, de uma história que foi construída nesse país. Que assim como a gente não quer jogar o cânone na lata do lixo, eu também não quero jogar nossa história na lata do lixo. De novo, a lógica aqui não é trabalhar por supressão, é trabalhar, né, no sentido da pluralização. Eu acho que a ANPOF precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ela dá um sinal nesse sentido, né? De que para corrigir um problema você precisa radicalizar do outro lado e erigir outro, né? Enfim, não sei como é que você está
É,
vendo isso,
e eu
depois eu
acho
uso.
que inclusive, né, considerando a ANPOF como parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil, eu acho que inclusive a gente podia lembrar aqui aquela nossa batalha pela CAPES, né, por uma CAPES mais inclusiva e tal, porque hoje a CAPES está trabalhando com paridade de gênero nas comissões, né? A CAPES está tentando trabalhar, quer dizer, na nossa área, né? Não de uma maneira geral, mas na coordenação de área da filosofia, ela está trabalhando justamente, eu acho que poderia fazer um elogio ao trabalho do Jorge aí, porque está trabalhando justamente com essas contradições, que é, bom, a gente precisa mudar, ampliar, sem transformar isso numa luta por hegemonia, sem suprimir. Então, como é que a gente faz isso num campo tão sensível como o campo da alocação de recursos, né? Então, eu acho que dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação, a gente tem muitas frentes de luta, né? Acho que nós mulheres especificamente, fomos muito bem-sucedidas na CAPES em relação a isso. A questão da raça ainda é muito difícil, faltam dados, é dramático, né? Em que pese os esforços aí do Fernando Moreira, faltam dados para criar políticas públicas. A questão de gênero já está mais bem contemplada, mas acho que ANPOF, CNPq, CAPES, agências estaduais de fomento, todas que integram, né, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, deveriam estar atentas e preparadas para esse movimento que amplia sem segregar e amplia sem suprimir.
É isso, estou com você nessa lógica, né? Agora, talvez haja uma coisa que a gente pode fazer de já, né? Desde já. Quando você pensa em política pública, o processo é lento, né? É tudo muito, enfim, exige construção de alguns consensos, se não de opiniões majoritárias, e a gente sabe como demora. Mas tem uma coisa que a gente já pode fazer, né, Carla, com relação à questão racial. Na área. A gente pode mudar a nossa postura em sala de aula e de orientação, que a gente começou falando, e eu acho que a gente pode entrar, sim, numa batalha incansável para mudança, né, do corpo docente, dos nossos departamentos, né? Assim, precisa fazer essa batalha. Isso a gente já pode fazer hoje, já pode começar, né, internamente.
Isso a gente já pode fazer internamente, em cada banca de concurso, em cada credenciamento de programa de pós-graduação, em cada vez que a gente entra na sala de aula, ou, como diz no clichê, no chão da sala de aula já dá para fazer isso. E eu acho que é isso que tem sido para mim tão instigante fazer, né? Entender a sala de aula como o primeiro dos muitos campos de batalha.
É isso aí. Estamos juntas.
Estamos juntas. E eu acho que é isso que tem sido para mim tão instigante fazer, né? Entender a sala de aula como o primeiro dos muitos campos de batalha.
É isso aí. Estamos juntas.
Estamos juntas.
A gente agradece às professoras Carla e Yara por essa conversa, que com certeza vai aquecer a nossa comunidade para o 20º Encontro Ampof. A gente aproveita para lembrar que as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio e com preços reduzidos só até este sábado, 30 de março. Até mais!